Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia. São 6 horas e 40 minutos. Está no ar a partir de agora o programa Gaúcha Hoje da Gaúcha Serra. Temos temperatura em Caxias do Sul de 14 graus. E um dia muito bonito se anunciando nesta quinta-feira, 15 de abril, em que a gente pode já conferir aí céu azul. Tem também algumas nuvens que vão compondo esse belo mosaico de outono aqui na Serra Gaúcha neste amanhecer. Nós vamos juntos com o Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800 641 1234 e faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. E Nissan DR Sul, ofertas para levar o melhor da tecnologia japonesa. E entre os destaques de hoje, o Hospital Taquini identifica novas variantes de Covid-19 na Serra Gaúcha. Suspeita, né? Desde que a gente teve o primeiro caso da variante de Manaus em Gramado, que a gente tinha, assim, outras cepas já circulando, até pelo relato dos profissionais da saúde, mostrando aí algumas características, como a doença mais arrastada. Agora se confirma, né? Com testes feitos pelo Hospital Taquini de Bento Gonçalves. E falando em hospital, um equipamento para desinfecção de ar está sendo testado em UTIs Covid aqui de Caxias do Sul. Nós vamos falar mais sobre isso e também a média dos registros de mortes por coronavírus que reduziu em abril. Pelo menos até aqui, até a primeira metade do mês, estamos com um abril um pouco melhor do que março. E além de Covid, outros destaques de hoje, a Prefeitura de Farroupilha vai ampliar a sede administrativa para centralizar serviços. E um outro projeto que pretende disponibilizar moedas com vale-refeição para serem doadas a quem pede dinheiro nas ruas de Caxias do Sul. E ainda nós vamos ter entrevista com o SIMPRO, o sindicato que representa professores, sobre uma pesquisa que mostra, né, os efeitos da pandemia e mostra aí uma redução de carga horária, ao mesmo tempo que os professores reduzem a carga horária, portanto ganham menos, eles também estão trabalhando mais e investindo, né, dinheiro do próprio bolso, por exemplo, para adaptação de ambientes, né, para o ensino remoto. São alguns dos temas aqui do nosso Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, aqui no 102.7 FM. Sempre lembrando que a partir de agora o nosso WhatsApp local é o 996901220. Então, quer participar, manda mensagem para este número. E vamos chamar agora a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Babiana, na semana passada, a Câmara de Vereadores de Nova Prata promulgou uma lei que permitia a abertura do comércio considerado não essencial com um funcionamento estendido, um horário de atendimento maior do que os decretos, do que o modelo de distanciamento do governo do estado prevê. E aí, no início da semana, o Ministério Público questionou essa lei e ontem o Tribunal de Justiça do Estado deferiu o pedido de liminar do Ministério Público e suspendeu os efeitos dessa lei em Nova Prata. Essa legislação, como eu disse, né, ela foi promulgada no final da semana passada, entrou em vigor na sexta-feira e permitia a abertura do comércio de segunda a sexta, das 5 da manhã às 10 da noite e aos sábados, das 5 da manhã às 6 da tarde. A bandeira preta do governo do estado, que foi flexibilizada para esses próximos dias, prevê o atendimento do comércio não essencial até às 8 horas da noite durante a semana e aos finais de semana. Então, a Justiça, o Ministério Público entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de liminar, que acabou, então, sendo atendido ontem pela Justiça. Agora, a lei está suspensa, os efeitos da lei estão suspensos e a Câmara de Vereadores diz que vai recorrer. O presidente do Legislativo de Nova Prata, Gilmar Peruso, já avisou que vai recorrer da decisão porque entende que a lei não é inconstitucional, ela é constitucional, sim, na visão do vereador, do presidente da Câmara, e por isso vai recorrer da decisão, Babiana.
Tá bem, Juliana. O sinal marcou 6 horas 45 minutos. Vamos ao nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
O Brasil supera a marca de 360 mil mortes por coronavírus.
Com mais 3.459 casos em 24 horas, o total de vítimas fatais chega agora a 361.884.
No Rio Grande do Sul, houve mais 177 mortes. Com isso, o estado acumula 22.565 óbitos desde março do ano passado.
Capão da Canoa, Torres, Shangri-La e Imbé enfrentam a falta de imunizantes e suspendem a vacinação contra o coronavírus no litoral norte.
Anvisa afirma que, se entrarem no Brasil, vacinas doadas à Conmebol serão usadas em grupos prioritários e não em jogadores de futebol.
O diretor da Anvisa diz que ainda faltam documentos para a agência aprovar o uso das vacinas Sputnik V e Covaxin no Brasil.
Fiocruz confirma que vai entregar 5 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca até amanhã.
Prefeitura de Novo Hamburgo investiga uma denúncia de furafilas da vacina contra a Covid em um escritório de contabilidade do município.
A Agência Nacional de Saúde determina que planos de saúde autorizem testes PCR de forma imediata.
O teste é considerado mais eficaz para confirmar a infecção pelo coronavírus.
Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal confirma a instalação da CPI da Covid no Senado.
Líderes partidários oficializam integrantes da comissão de inquérito que vai investigar a atuação do governo na pandemia.
Tribunal de Contas da União aponta omissões graves de Eduardo Pazuello no combate à pandemia e sugere punição ao ex-ministro da Saúde.
Advogado deixa a defesa do Dr. Jairinho, preso sob acusação de matar o enteado de 4 anos no Rio de Janeiro.
Frigorífico JBS anuncia investimento de R$1,7 bilhão até 2023 no Rio Grande do Sul.
Mega Sena não tem acertador e o prêmio acumula em R$40 milhões.
Polícia Federal encaminha ao Supremo notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução de investigação ambiental.
Homem de 26 anos é preso com 568 quilos de maconha na BR-116 em Ivoti, no Vale dos Sinos.
Droga apreendida é avaliada em R$600 mil.
Policial que matou o jovem negro em Minneapolis, nos Estados Unidos, é presa por homicídio culposo. Esse foi o nosso Expresso de Notícias aqui no Gaúcha Hoje, às 6h48. Vamos chamar agora a nossa trilha sonora de hoje.
Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelão. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão.
6 horas 49 minutos, esse é o nosso cotidiano. A trilha sonora de hoje tem as músicas do álbum Construção, do Chico Buarque. Esse disco está completando 50 anos, ele foi lançado em março de 1971. Então agora a gente vai fazer esta homenagem ao Chico Buarque, já que é quinta-feira, dia de MPB, aqui na trilha da Gaúcha Serra. A gente está com este clássico cotidiano, que inclusive mais recentemente foi gravada pelo Seu Jorge. E a gente vai ter muitas outras canções bem conhecidas do Chico Buarque aqui na trilha sonora de hoje. Vamos a um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta. Tem mais Chico Buarque, mas tem muito mais informações aqui no programa também.
Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de fogo. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
A PHD Guindastes há mais de 20 anos produz equipamentos para elevação e movimentação de cargas e pessoas que atendem a sua necessidade. Produzimos guindastes hidráulicos e cestas aéreas com qualidade e robustez. PHD Guindastes, uma empresa caxiense reconhecida nacional e internacionalmente. Contate-nos DDD 54, fone 3535-1433. Atendemos todo o Brasil.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Pela piada no bar e futebol pra aplaudir. Um crime pra comentar e o samba pra distrair. Deus me pague.
6h53, estamos de volta. É o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, com o Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel. Consulte lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você. Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault. É o maior estoque à pronta entrega com todas as melhores taxas do mercado. Então aproveite, DR Sul Renault. Aproveite também esse dia bonito, temperatura de 14 graus. Agora a gente já está mais habituado, né? Já que a semana foi marcada por temperaturas mais frias no início da manhã, entre 12 e 14 graus aqui na região da Serra. E com o sol já brilhando, temos sim algumas nuvens, mas um dia muito bonito começando aqui na região. Estamos com a trilha sonora de Chico Buarque. A canção que nós estamos ouvindo agora é Deus lhe pague. O álbum Construção, que está completando 50 anos, por isso a escolha da quinta-feira MPB com Chico.
Pela mulher capiteira, pra tu não pare, tu
Juliana, quais são as manchetes de hoje dos jornais Pioneiro e Zero Hora?
No Pioneiro, Babiana, edital dos projetos do aeroporto de Vila Oliva será lançado em 15 dias. Contratação de uma empresa para elaborar o planejamento que vai guiar a futura obra é uma etapa importante para tirar do papel um sonho de décadas em Caxias e região. Os recursos estão garantidos pelo Fundo Nacional da Aviação Civil. Trocas contra o desperdício. Substituição das tubulações de metal e de fibrocimento é parte do plano para reduzir a perda de água tratada em Caxias do Sul. Minicarros para serem apreciados. Inspirado pelas atrações que conheceu nos Estados Unidos e na Europa, César Cine pretende abrir no mês de julho um museu com veículos raros no Vale dos Vinhedos. É destaque também pessoas com comorbidade são as próximas a serem vacinadas. O Pioneiro traz as categorias que serão atendidas na campanha de vacinação contra a Covid. A etapa ocorre após a imunização dos idosos. Análise do Hospital Taquini aponta novas variantes da Covid na Serra. Três cepas diferentes foram identificadas em pacientes que tiveram o agravamento precoce dos sintomas. E policiais pulam sacada de prédio para socorrer uma idosa agredida pela filha. Vizinhos flagraram mulher esganando e empurrando a mãe em apartamento da área central do município. E na Zero Hora, STF mantém ordem de abertura de CPI e amplia tensões com o Planalto. Por 10 votos a 1, o plenário confirmou o ato do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a criação de investigação no Senado sobre a gestão da pandemia no país. Vacinação de prioritários pode se estender até o mês de novembro no Rio Grande do Sul. Mantida a cassação de deputado e proibição de candidatura de prefeito em Bagé. E queda dolorida, o Grêmio perdeu de virada por 2-1 para o Independiente del Valle e obteve vaga para as fases de grupos da Libertadores. O tricolor vai jogar a Copa Sul-Americana a partir de quinta-feira. E o Inter venceu o Aimoré por 6-1, retomou a liderança e se classificou para a semi do Gauchão. O próximo jogo é na terça contra o Always Red em La Paz. Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, aqui entre as manchetes que destacou na capa do Pioneiro. Tem uma história que eu quero contar para vocês agora em economia.
Serra de Negócios.
A história das paixões do empresário que vai abrir um museu de mini carros no Vale dos Vinhedos. Dono da Cinex, que fabrica mobiliário de alumínio e vidro em Bento Gonçalves, César Cine é quem está por trás deste empreendimento. Ele que tem um acervo de 35 carros que será aberto a público neste novo empreendimento no Vale dos Vinhedos, que vai inaugurar em julho. Mas eu quero começar contando de onde vem essa paixão por carros, né? Por mini carros. Ele conta que lá em 1998 ele foi questionado pela então namorada Kátia Giacomello em uma manhã de domingo, quando ele estava trabalhando na empresa. Ela disse: "O que está fazendo aí? Te arranjo um hobby, senão tu vai enlouquecer." Meses depois, o casal viajou à Itália e aí ele foi fisgado por um Fiat Cinquecento de 1970. E aí a paixão foi tão arrebatadora que ele não teve tempo de voltar ao Brasil para comprar o primeiro minicarro. Ele, inclusive, olhou os classificados por lá e já voltou com o primeiro Cinquecento. A partir da aquisição deste minicarro, ele passou a frequentar eventos de carros antigos, até que um dia ele foi provocado novamente por Kátia ao ver um Home Zeta. Ela disse que se ele comprasse um daqueles, ela passava a acompanhá-lo nos encontros. E foi o que ele fez. Como a empresa de Cine também tem escritório e amigos na Itália, o empresário conseguiu comprar outros minicarros de diversos países, como Holanda, Inglaterra, Espanha, Alemanha e, claro, principalmente da própria Itália. Porque esse tipo de veículo ele foi popularizado na Europa a partir da Segunda Guerra, impulsionados por motores de motos. Então, mais recentemente, que ele ampliou o leque para os Estados Unidos e outros continentes quando decidiu fazer um museu. E como é que foi essa ideia de fazer um museu? Novamente, foi a esposa dele que o incentivou a mostrar para o mundo um pouco da casa, onde inclusive daí tem um modelo real de um Ford T-1926, só que ele está decorando uma parede. E claro, a garagem que estava repleta de mini carros. A Kátia morreu em 2018, com 48 anos, vítima de um câncer. E foi aí que o marido resolveu canalizar as energias neste museu que vai abrir agora neste ano. Só para a gente ter uma ideia, é uma área de 600 metros quadrados na linha 8 da Graciema. E o Cine tem 35 carros, mas o espaço vai comportar 27 em exposição. Então vai ter uma possibilidade aí de fazer um rodízio entre os veículos. O carro mais antigo é um Austin 7 de 1932. E o investimento na montagem desse museu, incluindo todos os modelos, soma cerca de 4 milhões de reais. É o destaque de economia, mas que também tem uma história que eu queria contar para o nosso ouvinte. Sinal marcou 7 horas da manhã, vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Primeiro destaque, um caso que chamou a atenção aqui em Caxias do Sul. Filha é presa em flagrante por agredir a mãe, mas paga fiança e será investigada em liberdade. Vamos saber mais detalhes com Milena Schaefer.
A mulher de 36 anos foi flagrada agredindo a própria mãe, uma idosa de 64 anos, na tarde de quarta-feira, em um apartamento no centro da cidade. De acordo com a polícia, ela foi presa por lesão corporal qualificada pela violência doméstica, mas pagou fiança e foi liberada. A delegada Thalita Andrich, que atendeu a ocorrência, explica que a lei autoriza o direito à fiança para crimes com pena máxima não superior a 4 anos. Neste caso, a pena máxima é de 3 anos. A delegada afirma que a mulher continuará sob investigação e poderá ser indiciada novamente pelo crime cometido, assim como possíveis outros relacionados ao Estatuto do Idoso, algo que ainda será avaliado. O flagrante ocorreu por volta da 1h15 da tarde em uma moradia da rua Pinheiro Machado. As agressões podiam ser vistas e ouvidas da via pública. Vizinhos filmaram a mulher esganando, estapeando e empurrando a mãe pelo apartamento. Os policiais pularam a sacada para socorrer a vítima. Mãe e filha não possuem histórico de violência doméstica registrado na polícia. A idosa apresentava um ferimento na cabeça e foi conduzida pelo SAMU até a UPA Central, onde passou por atendimento e foi liberada ainda nesta quarta-feira.
Tá certo, muito obrigada, Milena Schaefer, daqui a pouquinho volta com mais destaques. 7-2, Brasil supera a marca de 360 mil mortes por coronavírus. E vamos saber mais detalhes do Hospital Taquini, que identificou novas variantes de Covid-19 aqui na Serra Gaúcha. Marcelo Munhol.
Entre as 11 amostras analisadas, 9 delas confirmaram se tratar de novas cepas do coronavírus. Dentre as linhagens reconhecidas pela pesquisa, estão as variantes detectadas no Amazonas e também no Rio de Janeiro. O material foi coletado a partir de pacientes com moradia fixa em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Pinto Bandeira e Serafina Corrêa, confirmando então a disseminação de novas cepas em diferentes pontos da Serra Gaúcha. De acordo com a infectologista do Hospital Taquini, a doutora Nicole Golin, até o momento, as vacinas disponíveis mostraram boa eficácia sobre as variantes citadas. No entanto, ela alerta que se a disseminação do vírus seguir no ritmo atual, novas variantes e mutações podem aparecer e afetar a resposta à vacinação.
Obrigada, Marcelo Munhol, falando sobre a investigação feita pelo Hospital Taquini, aqui da Serra Gaúcha. 7,3, temperaturas de 14 graus, sol já brilhando aqui em Caxias do Sul e região com intensidade. Câmara de Farroupilha rejeita o Dia Municipal em memória às vítimas de Covid-19. A data prevista pelo vereador Juliano Baumgartner, do PSB, era 4 de maio, quando ocorreu a primeira morte pela doença no município. E a média dos registros de mortes por coronavírus reduziu em abril. Vamos saber mais detalhes com Cristiano Daros.
Com mais 22 mortes registradas nesta quarta-feira, a média de mortes relacionadas ao coronavírus em abril está em 19 a cada 24 horas. Ontem, mais duas cidades chegaram à marca de pelo menos 50 vidas perdidas para a Covid-19. Garibaldi e Lagoa Vermelha. Em Garibaldi são 50, em Lagoa Vermelha são 52 pessoas que acabaram perdendo a vida após o diagnóstico positivo. Caxias do Sul registrou mais 10 vítimas, é a cidade com o número absoluto maior em toda a região, são 821 vidas perdidas para a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas de ontem eram 7 mulheres e 3 homens. Caxias do Sul, que já tem mais de 4.500 pessoas que testaram positivo para o coronavírus.
7:05, obrigada Cristiano Daros com as informações dos números do mês de abril, né? Já estamos na metade do mês. E músico de São Francisco de Paula morre vítima de Covid. Denis Oliveira era conhecido na cena artística aqui da região. Falando em mortes, temos mais um caso de morte, mas aqui não é só relacionado à Covid que a gente noticia. Homem é morto dentro de prédio no campus da Serra, em Caxias do Sul. Noel Escur.
Babiana e ouvintes, foi um jovem de 22 anos, identificado como Micael Santana Silva. Ele foi morto a tiros dentro de um dos prédios do complexo Campos da Serra por volta das 9:30 da noite. Segundo a Polícia Civil, o suspeito acionou a vítima por meio do interfone. Ele levou tiros enquanto descia na escadaria do prédio e foi alvejado na região das axilas, mas também um tiro de raspão passou pelas costas do jovem. A mãe do rapaz foi quem acionou a polícia. E com esta morte, Caxias chega a 33 assassinatos somente neste ano. O mesmo período do ano passado registrou 26 mortes violentas.
Obrigada, Noel Escur. 7:06, falando aí da área de segurança pública. E Capão da Canoa, Torres, Shangri-La e Imbé enfrentam a falta de vacinas e suspendem a vacinação contra o coronavírus no litoral. Vamos adiante? Justiça suspende a lei que permitiria a abertura do comércio em Nova Prata. Quem tem mais detalhes é o Marcelo Munhol.
5 dias depois da sua aprovação, o Tribunal de Justiça do Estado aceitou o pedido do Ministério Público e suspendeu os efeitos da lei. A legislação previa a abertura do comércio em geral, de segunda a sexta-feira, das 5 às 22 horas, e aos sábados, das 5 às 18 horas. Na ação, o Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Delazen, contesta a legislação de Nova Prata por ser mais flexível que o modelo de distanciamento controlado do governo do Estado, que prevê então o atendimento do comércio não essencial das 5 às 20 horas. O presidente da Câmara de Vereadores, Gilmar Peruso, revela que o Departamento Jurídico da Câmara entrará sim com recurso contestando a decisão.
Caso polêmico de Nova Prata, que a gente continua acompanhando aí as informações sobre os desdobramentos na justiça. 7:07, Caixa paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para nascidos em maio. Nós voltamos a falar com a repórter Milena Schaefer, porque um equipamento para desinfecção de ar está sendo testado na UTI Covid de um hospital aqui de Caxias do Sul. Vamos conferir.
Desde o início de abril, a UTI 4 do Hospital Virvi Ramos, que atende exclusivamente pacientes positivados para a Covid-19, conta com um aparelho que pode reforçar a segurança das equipes que atuam no local. Trata-se de um equipamento de desinfecção de ar cedido para um período de testes que deverá durar 2 meses. O Hospital Caxiense foi o primeiro do Rio Grande do Sul a aderir ao aparelho desenvolvido pela Biolambda, empresa com sede em São Paulo. O UVR-250 é um equipamento móvel ligado à rede elétrica 24 horas por dia que elimina até 99,9% dos vírus, bactérias, fungos e parasitas presentes no ambiente. A enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Virvi Ramos, Viviane Piccoli Calgaro, afirma que o uso de equipamentos de proteção individual foi mantido e desde que foi instalado o equipamento não houve nenhum caso de infecção por parte da equipe. A cedência do equipamento ao Virvi integra o projeto Renovar Hospitais, realizado pela Biolambda diante do quadro de saúde pública dos hospitais brasileiros.
Obrigada, Milena. 7h09. Policiais pulam sacada de apartamento para socorrer idosa que sofria agressões no centro de Caxias do Sul. Foi o destaque que a Milena também trouxe mais cedo. E polícia e Ministério Público investigam morte de paciente tratada por hidroxocloroquina em Manaus. Mais um caso, né, que a gente está vendo aí, né, de tratamento inadequado provocando morte. 7h09. Prefeitura de Farroupilha vai ampliar a sede administrativa para centralização de serviços. Vamos entender melhor este projeto com Lizier Antonello.
Até o final deste ano, a Prefeitura de Farroupilha deve realocar 5 secretarias que ficam em um prédio alugado para economizar cerca de R$35 mil mensais. A maioria das pastas vai para imóveis do município. Outras devem ser instaladas em uma estrutura locada, mais barata para os cofres públicos, em torno de R$15 mil por mês. A readequação faz parte de um projeto com 2 etapas que prevê centralizar os serviços municipais, facilitando o acesso dos cidadãos. A segunda fase será a ampliação da atual sede administrativa, com a construção de um anexo para trazer as secretarias para o mesmo local, o que deve ocorrer dentro dos 4 anos do mandato do prefeito Fabiano Feltrin. O imóvel que será desocupado é o Centro de Atendimento ao Cidadão, SEAC, que fica na rua 14 de Julho, no centro. Por ele, a prefeitura paga R$50 mil por mês. Ele abriga serviços como infraestrutura, trânsito, habitação e saúde. As secretarias de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trânsito e de desenvolvimento rural que ficam no SEAC, vão para o prédio onde antes funcionava a delegacia da Polícia Civil e agora abriga a Guarda Municipal, na rua Ângelo Bartelli, 91, ao lado das garagens dos veículos usados nas obras públicas. A Prefeitura não informa para onde irão as demais secretarias. A área a ser utilizada para a futura ampliação da Prefeitura é um terreno que já pertence ao município. Fica nos fundos da Secretaria de Educação, junto ao Centro Administrativo, e serve de estacionamento para os carros oficiais. A fase atual é de elaboração de projeto pela equipe interna da Secretaria de Planejamento. Ainda não há previsão de custo da obra.
Obrigada, Lizier Antonello. Vamos agora falar de previsão do tempo, nesta manhã de tempo bom. Lá no início da semana, o Cléo Kuhn destacava que mais para o final dela, que é o nosso caso agora na quinta-feira, a gente poderia ter aí uma mudança nesse tempo que está sendo marcado por temperaturas baixas no início da manhã e por dias muito secos, né? Muito bonitos, sem chuva, né? Com sol e com algumas nuvens no céu, caso de agora, né? Pela manhã. 13 graus em outras cidades aqui da região, como Flores da Cunha, Gramado, Canela, São Marcos, Vacaria. 14 graus em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Temos na capital 18, Santa Maria 18 graus também, Pelotas 19, Passo Fundo 16 e Santa Rosa e Arroio do Sal com 19 graus. Ou seja, né, uma variação entre 12 e 19 graus nas principais cidades aqui de regiões distintas do estado. Hora de saber mais sobre o que nos reserva o clima para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão continua marcando para o estado, pelo menos até sábado, uma expectativa de pancadas de chuva. A partir de domingo é que a gente vai ter alguma situação de tempo, vamos dizer assim, seco sobre o estado como um todo. Porque também as pancadas de chuva que a gente teve ontem foram muito irregulares. As pancadas de chuva que a gente tem ao longo do dia de hoje, também o dia de amanhã, que abrange uma maior parte dos municípios, é uma chuva um tanto quanto irregular. A gente não tem, assim, uma expectativa mais animadora em ter uma situação de chuva mais incisiva para o estado. Em todo caso, a gente fica sempre atento ao comportamento das temperaturas na região, porque também não tem nenhuma previsão de que a gente vá ter calor muito forte ou não. Hoje está marcando um aquecimento maior aqui por Porto Alegre, região metropolitana, quando as temperaturas ficam entre 28 e 29 graus. Na Serra também, porque demora um pouco mais a chegar a chuva, é só mais para o final da tarde. Então há um pouco de aquecimento. Agora, grande parte do interior que já começa o dia com alguma instabilidade, as temperaturas não sobem. É o que vai acontecer aqui amanhã, também durante o período do sábado, ou seja, a gente não tem uma situação de tempo mais aberto, então a temperatura não sobe. A tendência sequência de um domingo sem chuva, mas com nebulosidade, principalmente no leste do estado. E depois, sim, entre segunda, terça, talvez até quarta-feira da semana que vem, um tempo mais tranquilo, sem chuva e com nebulosidade variável e temperaturas amenas aqui no estado. Não se tem nenhuma expectativa para um aquecimento muito forte, muito menos se tem uma expectativa por um frio tão forte, tão cedo aqui para o estado. Portanto, pancadas de chuva hoje, amanhã e ainda no sábado. Sábado é bom ficar atento, que é mais na parte leste do estado, viu? O oeste já deve ter tempo seco. E depois, de domingo a quarta, tempo sem chuva. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. E do tempo, vamos para o trânsito. Para sim, de serve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção está com problemas de impermeabilização. Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Quem está acompanhando a movimentação aqui em Caxias do Sul e região, nas ruas, nas avenidas, nos drive-thrus de vacinação, quando a gente tem também, é ele, André Fiedler. Muito bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Temos alguns pontos da cidade com trânsito se intensificando. É o caso da Avenida Doutor Assis Antônio Mariani, na zona sul da cidade, via que serve de acesso e saída do bairro São Caetano para a área central da cidade. Então, no cruzamento com a Avenida Bom Pastor, tem um pouco de retenção de veículos nesse momento. No centro da cidade, ruas Moreira César, Visconde de Pelotas, Bento Gonçalves, já começam a registrar um fluxo um pouco maior, mas não tem lentidão, é apenas aquela intensificação normal do horário. Para quem circula também no centro, tem que ter atenção a obras na Avenida Júlio de Castilhos, obras do Samai, que deixam a Júlio interrompida no sentido centro-São Pelegrino, no cruzamento com a rua Doutor Montauri e também com a rua Marechal Floriano. Nas rodovias, situação muito tranquila aqui na região. RS-453 em Farroupilha, por exemplo, com trânsito fluindo bem nos dois sentidos, ali próximo à saída para Porto Alegre. Com relação à vacinação, hoje não tem nenhum drive-thru de vacinação funcionando, então a situação do entorno dos pavilhões, do entorno da Maesa também e do Shopping Világio Caxias é de bastante tranquilidade.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Do Direto ao Ponto, com Descaminho, Chico Buarque, a nossa trilha sonora de hoje. Você acabou de conferir Direto ao Ponto para Samburá, para toda a aventura, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul, e também samburaportal.com.br. Vamos às mensagens dos nossos ouvintes. Quais são os destaques por aí, Juliana Bevilacqua?
Tem bom dia, Babiana, do Jack, do Luiz Marcos, do bairro Exposição, do Felipe, da Patrícia Pauletti, da Edmara de Bento Gonçalves, também dizendo que está sempre na companhia da Gaúcha Serra. O Dorian, ele fala sobre a trilha de hoje, ele diz que o Chico Buarque, o pessoal da Tropicália e tantos outros nos anos 60, 70 e 80 ajudaram a combater a ditadura. Agora, na democracia, por que não combatem os políticos ruins? É o questionamento do Dorian Freitas. O Daniel de Caxias também faz uma reflexão, ele diz que o Brasil não fez lockdown, mas os outros países já estão fazendo o nosso isolamento. As fronteiras do Mercosul exigem exames PCR dos motoristas, os países europeus estão negando a entrada de brasileiros. tem surto da variante brasileira nos Alpes canadenses e, enquanto isso, aqui no Brasil nós debatemos ainda salvar vidas ou salvar a economia. O Daniel diz que é um trágico capítulo para a história do nosso país. E também tem um recado do Ângelo Fristo, de Bento Gonçalves. Ele diz que em Bento, a prefeitura anunciou agora que quem não, os idosos com mais de 64 anos e profissionais da saúde que ainda não se vacinaram devem fazer o agendamento por telefone. E aí o Ângelo reclama, diz que é preciso, para agendar, a pessoa tem que ter telefone, tem que ter créditos no celular, e aí ele faz essa reclamação da necessidade de agendamento para vacinação. Tem um recado aí do Antônio Zago que eu vou deixar para ti, Babiana.
Deixa comigo, né? Deixa com a tia, a gente brinca às vezes aqui entre nós. É que está em dialeto, então eu tenho um pouquinho mais de familiaridade. E o Antônio Zago está dizendo o seguinte: meus avós costumavam dizer Ros de matina, piova si indovina. Ou também já ouvi, né, rosso por la matina, la piova si avvicina, que é a mesma coisa, né, quando a gente tem essas tonalidades pela manhã mais avermelhadas, mais alaranjadas, é sinal de que vem chuva por aí. É um ditado, né, muito comum entre os antigos aqui, os descendentes de italianos da Serra Gaúcha, e olha, Juliana, funciona, tá? Funciona, o Cleocum também fala, né, que tá vindo aí umidade, então faz sentido, vamos conferir, né? Nem sempre, né, acertam, mas é a sabedoria, né, da observação do céu, que é uma sabedoria milenar e que antes mesmo de a gente ter, né, toda a tecnologia para poder conferir a previsão do tempo, né, todo o ensinamento, era assim, né, que muitas culturas se baseavam, né? Se plantava, se fazia toda uma preparação de solo baseado no que se tinha de clima e o que se conhecia até então, né, que era pela observação. Muito legal a participação dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp 996901220. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os professores na pandemia, como está sendo, né, a mudança, a adaptação para o ensino remoto. E tem uma pesquisa que o Sindicato dos Professores fez e que mostra aí algumas situações, como, por exemplo, a redução da carga horária, como investimentos do próprio bolso feito pelos professores para poder adaptar a casa para o ensino remoto. Então, fique com a gente vai dar uma breve paradinha e já voltamos. Tem agora o quadro Geração Saúde com a Flávia Noal.
Um estudo feito com a participação de pesquisadores do Rio Grande do Sul mostra que em 3 décadas a proporção de pessoas com demência e a taxa de mortalidade associada a essa condição mais que dobrou no Brasil. E ainda, aponta que até 2050 a doença de Alzheimer, que é responsável por 7 em cada 10 casos de demência, pode quadruplicar na população brasileira se medidas de prevenção não forem adotadas. As observações são de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Queensland, na Austrália. Para enfrentar o cenário, segundo os pesquisadores, vai ser preciso investir no cuidado interdisciplinar, com o objetivo de atenuar a frequência e a intensidade dos sintomas dos pacientes, reduzir a necessidade de hospitalização e ainda de melhorar a qualidade de vida do paciente e dos cuidadores.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Tá
faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mandia que te fa bene.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você!
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado.
7h27. Voltamos com o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Hoje a trilha sonora é com Chico Buarque por causa desta música. Construção é a canção que dá nome ao álbum que está completando aí aniversário de 50 anos. E por isso estamos com esta trilha sonora na manhã desta quinta-feira, manhã de sol, manhã de 14 graus em Caxias do Sul. Está conosco também é Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234 e faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E Nissan DR Sul, ofertas para levar o melhor da tecnologia japonesa. 7h28, nós já temos conosco José Carlos Monteiro, que é da diretoria do Simpro, aqui de Caxias do Sul, sindicato que representa os professores do ensino privado gaúcho e que fez uma sondagem com os docentes para investigar os impactos da pandemia. E essa pesquisa que o Monteiro coordenou também, ela mostra que a carga horária encolheu, mas as tarefas e responsabilidades se multiplicaram para a maioria dos professores na educação superior. Muito bom dia, Monteiro. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, você é a Babiana, né?
Sim, sou a Babiana.
Tá bom, então. Um prazer. É, nós...
Como é que foi coordenar essa pesquisa? Conta um pouquinho mais, né, dos dados que mais chamaram a atenção, além dessa redução de carga horária.
É o seguinte, foi Simpro-RS, são três sindicatos de professores no Rio Grande do Sul. O Simpro-RS, que é a base maior, Simpro-Caxias, que é a base de Caxias, Simpro-Noroeste, que é a base Ijuí e arredores. Mas nós estamos na mesa da nossa convenção coletiva, é março. Então, é muito complicado, né, nesse momento que estamos vivendo, onde há uma dificuldade muito grande no ensino, principalmente no ensino superior, uma demanda muito baixa de alunos, né, que já era um problema anterior à pandemia, mas foi uma dificuldade para colocar dados na mesa para negociação. Nós colocávamos as nossas questões e o patronal as questões deles. E aí começamos, né, pensamos em fazer uma pesquisa científica e sair da discussão empírica. E os dados, assim, que nos surpreenderam foram justamente como primeiro, diríamos assim, como mais afetado é a questão do desgaste físico e psicológico, né? Até, assim, no índice relativamente alto, né? Mais de 65%. Isso também há uma análise que é feita pela empresa, né? Flamingo Edu, que fez esse trabalho para nós, está muito ligado também à questão da insegurança, né? Muitos professores, né, com a dificuldade de se adaptar, né, com a questão do ensino à distância, e também a questão dos alunos, né, os alunos também tiveram essa dificuldade de se adaptar no ensino à distância. E há uma parte, inclusive, dos alunos, você sabe que eles prefeririam aula presencial. Nós também preferimos presencial, embora haja movimentos aí de que o professor não quer trabalhar e não sei o quê, não é verdade, é preconceito, é um preconceito que está virando um conceito. Nós queremos presencial, por isso estamos atrás justamente de instrumentos para colocar na mesa. Outro ponto é o investimento que a categoria fez, né? Principalmente, assim, deu uma média de R$ 2.800 a R$ 3.000, mais ou menos. Quando juntados os dados dos três sindicatos, dá R$ 3.143 a média de investimento, sendo que vai de R$ 500 até R$ 10.000 o investimento em computadores, smartphone e adaptação de sala, de ambiente, né, domiciliar. Por outro lado, né, nós temos também outras situações de que a carga horária ela vem diminuindo, né, não é só em função da pandemia, mas justamente da diminuição de alunos, mas diminui a carga horária e com a pandemia acelerou, aumentou, né, o processo de trabalho dos professores. Claro, tem a questão da adaptação, tem a questão do sistema a ser usado, onde algumas instituições, umas mais, outras menos, não preparadas estavam, né? Então foi um trabalho assim, de muito esforço, de muita exigência, né? Que isso demandou também um desgaste muito grande por parte dos professores. Mas acreditamos que esse dado ele tende a se estabilizar com relação a esse estresse maior que tivemos, né? Já há uma certa adaptação, porque estamos já no um ano e meio quase, né, com essa realidade. Já, Babiana, já deu efeito, já colocamos na mesa esses dados, né, com o patronal. Isso está fazendo com que eles até, de uma certa forma, gostaram, né, de que nós fomos atrás e apresentamos alguns números, né, e evidentemente que eles também têm colocado sempre por parte do patronal, que é mais o aspecto assim, de que também investiram, né? Também investiram, mas não deram os dados de quanto investiram. E por outro lado, a questão sempre é o número de alunos, isso no ensino superior, né?
Essa questão do investimento é interessante, né? Porque vocês conseguiram fazer, inclusive, um recorte aqui por região de quanto foi o gasto médio do professor daqui a pouco para transformar a sala de casa na sala de aula. Como é que foi isso?
Olha, os professores, na sua grande maioria, eu acho que 100%, têm o seu computador em casa, né? Mas, claro, tendo, por exemplo, no estabelecimento onde trabalha, tem possibilidade de ter o computador, talvez com maior capacidade, inclusive, mais, diríamos assim, com uma inovação melhor, né? Evidentemente que os computadores tiveram que sofrer ou uma recalchutagem ou comprar um novo computador. Por outro lado, tem a questão da internet também, né? Alguns investimentos foram na internet. Tem situações assim, Babiana, que numa família, sendo, por exemplo, o casal sendo professores, tem filhos. Então, isso tudo criou também uma situação de bastante estresse no próprio ambiente familiar, né? De buscar. Então, não tem computador para todo mundo, aí vai pelo celular. O celular, ele é limitado, né? E também não pode ser qualquer celular. Então, isso é uma, diríamos assim, tem colegas que não falam sobre isso, né? Porque há também uma insegurança muito grande com relação à estabilidade do próprio emprego. Mas o que deu para a gente comprovar aquilo que nós tínhamos, né, empiricamente por conversas, né?
Monteiro, bom dia, aqui é a Juliana falando. A pesquisa também aponta professores que tiveram que procurar ajuda de médicos, né, ajuda por questões de saúde mental, de estresse, por toda essa situação enfrentada durante a pandemia?
Não, aliás, podemos até dizer que foi uma falha na questão, né? Porque se tinha a pergunta de como estava a questão da saúde, deveria ter uma questão sobre a medicação, se os professores estariam ou não estariam tomando medicação, né? Empiricamente, daí, né? Falar empiricamente, eu sei de colegas próximos que sim, né? Tiveram que buscar, principalmente, alguma medicação, buscando assim uma estabilidade mais, até de humor, né? Mas de poder dormir, né? Porque a ansiedade faz com que se vá à madrugada, né? Então, algumas medicações para estabelecer, né, um clima de poder dormir. Não tivemos essa questão, fica para a próxima, né?
E só para a gente encerrar, José Carlos Monteiro, a pesquisa também aponta o sentimento dos professores com relação à volta às aulas presenciais. Fala um pouquinho mais dessa situação, por gentileza.
O que existe uma insegurança grande. Os professores, assim, no seu desejo é a volta, mas tem a insegurança. Então, diríamos o seguinte: queremos vacina, Babiana, Juliana, queremos a vacina, não queremos mais nada, né, do que nesse momento nós deixamos de ter salário, mas queremos ter vacina, não precisa de aumento de salário, nos deem vacina. Por que que não tem vacina? Porque futebol tem jogo, jogadores são essenciais. O Brasil está sendo uma vergonha, levando Covid pela América Latina, nem sei como é que estão deixando aí os brasileiros disputarem os jogos internacionais. Então, nós queremos vacina. Então, é um desejo nosso. Professor não é vagabundo. Professor dá a sua vida. Ele não está aí como um interesse econômico, até porque não é isso. Ele está aí porque ele gosta também da sua profissão e ele se sente realizado. E o que ele quer é justamente essa segurança. Voltar sem a vacina e faltando algum outro tipo de infraestrutura, insegurança é aumentar o estresse, né?
Mas tá certo.
Nós batemos em cima disso, Babiana e Juliana. Inclusive, é só você ver o nosso site do sindicato. Nós queremos é vacina, tá?
Obrigada, professor José Carlos Monteiro, diretor do Simpro Caxias e coordenador desta pesquisa. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia e obrigado por essa oportunidade de a gente poder conversar aí com os ouvintes dos senhores.
Mais uma vez, obrigada por compartilhar a experiência, né, o dia a dia em sala de aula. 7h39, rápido intervalo, já voltamos.
Atenção, proprietários dos veículos Celta e Classic dos anos de 2012 a 2016. A DGSul Chevrolet convida você a comparecer à nossa oficina para realizar um recall. Além de concorrer a 3 Onix 0 km, você ganha R$ 500 em abastecimento no app Shell Box. Te esperamos na DGSul Chevrolet, em Caxias do Sul e Vacaria.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 3771-4744. Gesto, mandia que te fa bene. Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Puxa, hoje aqui na Gaúcha Serra, amanhã de tempo bom, temperatura em Caxias do Sul, na casa dos 14 graus. E agora vamos atualizar as informações do trânsito. Para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção e Gesto, a verdadeira pizza napolitana que pode chegar na sua casa, só pedir pelo delivery. Vamos saber então os destaques da manhã com André Fiedler.
Babiana, tem um acidente com danos materiais em atendimento pela fiscalização de trânsito na rua Abelino Marques Vencato. Isso fica no loteamento Morada dos Alpes, região ali do bairro Parque Oasis. Envolve um Gol e um Corsa. Com relação à movimentação, alguns pontos do anel perimetral de Caxias do Sul com um fluxo maior. É caso da Perimetral Sul na saída da EPI Floresta. E reforçando que hoje não tem o drive-thru de vacinação.
Obrigada, André. Vamos adiante agora com a previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariani. Venha conhecer o novo Mariani e se surpreenda. Bom dia, Claucum.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quinta-feira a todos. O tempo segue bastante instável durante o dia de hoje, amanhã sexta-feira e também no sábado. É domingo é que a gente tem chance de ficar sem chuva no estado. E até mesmo no sábado a chuva tende a se concentrar um pouco mais para o leste. Entre hoje e amanhã é que há um espalhamento, digamos assim, entre aspas, melhor das pancadas de chuva sobre o estado. Durante o domingo, talvez alguns municípios da divisa com Santa Catarina, o litoral norte do estado é outra parte provável, mas aí são chuvas localizadas em pontos bem definidos do estado. Portanto, pessoal, fique aí hoje e amanhã com esse tempo mais instável, com esse céu nublado, com essas pancadas de chuva que vão e que vêm. Dificilmente uma pancada de chuva mais forte, geralmente são chuvas de intensidade fraca. E depois a gente vai enfrentar aí um período de tempo mais seco entre domingo, segunda, terça, talvez quarta, o início da semana que vem deve ser com tempo sem chuva aqui no estado. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. 7h45, sempre nesse horário eu atualizo o painel Covid da Secretaria Municipal da Saúde com a ocupação de leitos, que está aqui sempre muito próximo dos 100%. Só para a gente ter uma ideia, o UTI adulto privado clínico hoje baixou, está 88%, que era que vinha registrando o maior número nos outros dias, né? Vai entender. A UTI adulto do Covid no privado 96%, UTI adulto do SUS clínico 100%, UTI adulto do SUS Covid 103%. Casos, né, que a gente tem ativos confirmados, 3.836, 821 mortes em Caxias do Sul. Só que eu recebi uma sugestão da Secretaria da Saúde, que quando a ocupação está entre 90% e 100%, é só o tempo de um paciente sair para organizar o leito e o outro paciente entrar. Então, eu vou acrescentar também aqui uma informação que é bastante importante, pode nos ajudar a entender este cenário, que é o boletim que todo final do dia a Secretaria da Saúde manda com as pessoas que aguardam por um leito de UTI pelo SUS. E ontem, às 5 da tarde, 27 pessoas estavam nesta lista de espera. 12 pessoas de Caxias aguardavam leito UTI Covid, 4 de outros municípios aguardando também leito Covid em outros hospitais, 7 de Caxias aguardando leito de UTI clínico, 4 de outros municípios aguardando por leitos clínicos em hospitais de Caxias do Sul. 7h46, vamos ao comentário diário do Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. A gente só registra que anteontem nós tínhamos um número de vítimas fatais de 796 em Caxias do Sul. Passou para 811 e agora 821. Ou seja, nós, em dois dias, né, nós tivemos aí 25 óbitos, sendo que a gente tem que levar em conta algum represamento, mas é um pulo, né? É um pulo de 25, de 20 em dois dias. Isso significa numa projeção que daqui a 4, 5 dias já estaremos virando os 900 óbitos. Tomara isso não aconteça. Mas o ritmo, ele é um ritmo muito intenso ainda, né? E nós temos situações e casos impactantes, né, Babiana, como esse de uma mesma família ali em Garibaldi, que perdeu, no espaço de um mês, 3 integrantes dessa família. Isso é tudo muito tocante, deveria produzir em todos nós um efeito de colocarmos, antes de qualquer coisa, em todas as providências, a necessidade de se reduzir ou até eliminar e focar na questão de evitar novas perdas que estão sendo antecipadas. Isso não ocorre porque a vida permanece normal, né? E parece que tudo isso aí acaba não produzindo aquele efeito de as pessoas se voltarem para evitar, né, fazer esse tipo de indicador avançar ainda mais. A gente fica perplexo até em relação a essa situação em que temos de, ou deveríamos estar numa união de esforços, todos os níveis de governos e todas as forças trabalhando para evitar novas perdas, E tem outro aspecto também, né, Babiana? Nós estamos, tá tudo meio virado nesse momento. Veja a entrevista do José Monteiro, né, em que ele precisou ficar enfatizando durante a entrevista que professor não é vagabundo. Ele usou essa expressão pelo menos duas vezes. Nós chegamos num ponto em que uma liderança da categoria precisa ressaltar isto. Professor não é vagabundo. Né? Quando o professor, na verdade, é herói. É. Surgiu, nesse momento, um pensamento que até percorreu discursos na Câmara de Vereadores que professor tem que voltar a trabalhar. Né? Como se professor não estivesse trabalhando e muito. E, evidentemente, como em todas as categorias, vai ter bons e maus representantes de categorias, mas, na regra geral, o professor é herói. Isso precisa ficar bem claro. E nós chegamos ao ponto em que uma liderança precisa estar frisando que professor não é vagabundo, porque percorreu um pensamento, né, de que professor não está trabalhando e precisa voltar a trabalhar em aulas presenciais. Outro aspecto terrível, terrível, Babiana, que surge em Farroupilha, né? Pois a Câmara de Vereadores votou e aprovou por 9 votos, rejeitou por 9 votos contra 5, a criação de um dia municipal para lembrar as vítimas da Covid no município. E o argumento é ainda mais terrível, numa demonstração de total insensibilidade, né, com relação aos parentes e familiares de vítimas de Covid. Já tem finados. Foi um dos argumentos utilizados.
E olha que tem tantas proposições nas câmaras de vereadores, aí não falo só de Farroupilha, mas da região, para lembrar outras situações, e essa situação foi barrada.
Mas isso é uma questão normal dentro da regra administrativa das comunidades, a criação de dias memoriais para relembrar de quem perdeu a vida por algum motivo. E se politizou, né? É a única explicação possível, porque a homenagem é tranquila. Né? Vamos homenagear quem perdeu a vida, e foram muitos em Farroupilha, né, por conta de uma pandemia. A única coisa que justifica ter sido derrubada essa homenagem é a tentativa de esconder as vítimas, né? Porque não há problema algum. Aí a justificativa é tão terrível quanto o ato produzido. Já tem a data definida. Mas onde é que estamos? A gente precisa lembrar que professor não é vagabundo. A gente precisa registrar que uma homenagem está sendo barrada pela Câmara. Tem um ministro lá da STF que usa um bordão, o ministro Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar agora em julho. Ele diz assim, costuma dizer, tempos estranhos. Tempos muito estranhos estamos vivendo. E é exatamente isso, Babiana. Tempos muito estranhos.
Tá certo. Obrigada, Ciro. Bom dia. A gente conversa muito mais amanhã. Até lá.
Um grande abraço.
7h52, vamos ao intervalo final do programa. Depois a gente volta aí com o esporte.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Termas
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo, das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Se você é CAC, então preste atenção. Realize a compra de insumos de munições como espoletas, pólvora, projéteis e cápsulas diretamente na Samburá. Tudo à pronta entrega e com garantia de qualidade. Ficou interessado? Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 5499-118-5674. E saiba mais, Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. E também em samburaportal.com.br.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Olha, Maria, eu bem te queria.
7h56, de volta à reta final do Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra e sempre com o esporte. Vamos destacar primeiro Dupla Caju e quem traz as informações de Caxias e Juventude é Pedro Petrucci.
O Juventude acertou o empréstimo do volante Gustavo Bochecha para o Curitiba. O jogador tem contrato com o Verdão até o final de 2022 e vai para o Coxa Branca até o final de 2021 para disputar a Série B. Ele acabou perdendo espaço na equipe no final da Série B do ano passado e também no início desse ano, embora tenha atuado nas últimas duas partidas no Clássico Caju e também contra o Vila Nova como titular. Pelo empréstimo, o Curitiba vai pagar ao Juventude uma quantia financeira e isso que interessou a transferência ao Juventude. O jogador também gostaria de jogar com mais regularidade e por isso aceitou a proposta do Coxa. Bochecha já viaja hoje para Curitiba para acertar os últimos detalhes com a equipe paranaense. Verdão segue a sua preparação para o jogo de segunda-feira contra o Sportivo pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. E o Caxias amanhã enfrenta o Grêmio, jogo ainda da primeira rodada do Gauchão, que foi adiado em duas oportunidades. E hoje à tarde, o técnico Rafael Lacerda vai encaminhar a equipe titular para o confronto. Fica a expectativa para saber se Guilherme Mattes e Juliano estarão à disposição, eles que voltam de lesão e ficaram de fora das últimas partidas, e quem será o substituto de Gustavo Ramos, que está suspenso. Mila é o mais cotado para entrar no ataque do Caxias.
Tá. Tá certo. Obrigada, obrigada, Pedro Petrucci. E agora vamos com Dupla Grenal, as informações que chegam com André Silva do Grêmio e Rodrigo Oliveira com as informações do Inter.
O Grêmio está eliminado da Copa Libertadores da América e a quinta-feira será de debate interno. A direção do Grêmio vai decidir pela saída ou permanência do técnico Renato Portaluppi. Segundo o que foi dito em entrevista no começo desta madrugada, no balanço final aqui na Rádio Gaúcha, pelo vice-presidente eleito do clube, Cláudio Oderich. Pelo que se tem de informações de bastidores, há uma divisão entre os 7 integrantes do Conselho de Administração do clube, que é presidido por Romildo Bolzan. Metade estaria favorável à saída do treinador e a outra parte estaria contra a saída de Renato e gostaria que ele permanecesse. Entre eles está o presidente Romildo Bolzan, o que pode ser um voto fundamental na hora da decisão. Dentro de campo, o Grêmio se prepara para jogos do Gauchão na sexta em Caxias e no domingo em Novo Hamburgo. Destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
O Inter goleou o Aimoré ontem por 6-1 em São Leopoldo e garantiu a vaga na semifinal do Gauchão. Autor de 3 gols na partida, Thiago Galhardo se credencia para ser titular contra o Always Ready na estreia na Copa Libertadores na próxima terça-feira. O técnico Miguel Ángel Ramírez afirmou que a definição sobre qual será o centroavante, se Thiago Galhardo, Yuri Alberto ou Paolo Guerreiro, ela é tomada jogo a jogo, de acordo com o adversário e com a estratégia pensada para cada partida. Sobre o Always Ready, Miguel Ángel Ramírez disse que a maior maneira de altitude ser um problema é o Inter entrar em campo com medo dos efeitos da altitude e frisou que o rival colorado não será a altitude, e sim o Always Ready. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Vai, meu irmão. Tá de aniversário hoje, parabéns. E a gente vai ficando por aqui. Um recado final, Juliana Bevilacqua.
Tem um recado da secretária da Saúde de Bento Gonçalves, Tatiane Fiório. Ela diz que sobre o agendamento da vacina em Bento, ela pede para que o ouvinte que relatou dificuldade em ligar vá até a Secretaria da Saúde para marcar a aplicação da dose, Babiana.
Ficamos por aqui. Uma boa quinta-feira a todos e até amanhã. Tchau!
Chorando e pros da pesada, diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida.